Palestra Cefle, 11 de novembro de 2017.
E aí? Certinho? Parecendo... Estou com medo de chamada oral, todo mundo ficou longe. Oi? Pois é, pessoal, com medo de ficar perto, todo mundo longe. Vamos lá. A gente hoje vai conversar sobre... Bom, eu acho meio estranho fazer palestras assim, mas de vez em quando é preciso fazer algo mais direto, falando sobre experiências, né? Então, hoje nós vamos comentar algumas experiências, algumas lembranças de experiências fora do corpo. Então, a ideia, né? A ideia de nomear, né? Falar experiências fora do corpo comentadas, não nada mais é do que contar causos de viagem astral, né? Só que são situações, são coisas que a gente vai comentar, que a gente vai conversar e que dizem respeito às nossas percepções, como nós lidamos com as nossas percepções e informações e como que nós selecionamos, filtramos aquilo que nós percebemos e muitas vezes nos lembramos, né? Então, essa nossa conversa hoje, né, falar sobre algo do plano espiritual, é algo que normalmente quando eu vou montar uma palestra eu uso como suporte. Raramente eu ponho no foco. De vez em quando eu monto uma palestra assim. Porque eu acho que eu sou da opinião que, né, a narrativa de uma memória, de um fato, de uma coisa que você viu, presenciou, é válida para você. Para os outros, tem algum tipo de encanto, de atração. E corre-se o risco da narrativa do outro ficar válida para você. Isso eu acho, como eu falei, um risco. Eu acho isso um perigo. Porque a narrativa do outro não aconteceu com você. Quando nós humanos desenvolvemos linguagem e começamos a contar as coisas uns para os outros, junto com a linguagem vem um ato de fé. Você acredita na narrativa do outro, pelo menos parcialmente, enquanto a narrativa acontece, sem sequer saber para onde a narrativa vai. Parte do sistema de contar histórias e de narrar fatos, parte da própria estrutura da linguagem, implica em algum nível de crença temporária e parcial para você poder montar a sua versão na narrativa, quando você ouve a narrativa alheia. Não importa como eu faça a narrativa, quantos detalhes eu conte, a história que você vai ter na memória, depois que eu contar, vai ser diferente daquela que eu tenho na minha. E o que eu tenho na minha memória é diferente dos fatos que ocorreram e me estimularam a ter essa memória. Porque os meus sentidos já falham. Minha capacidade de interpretar não é total. A linguagem limita aquilo que eu sou capaz de codificar do que está na minha memória numa versão fora de mim, seja oral, seja escrita, seja pictórica. Há um limite para a capacidade de transdução, não é só tradução. Eu estou pegando uma coisa que existe em outro meio e passando para esse novo meio. E não só apenas traduzindo, eu estou também transduzindo essas informações. tirando de um meio e colocando no outro. E aí eu vou falar com vocês hoje de memórias de eventos que ocorreram fora do corpo. Para quem isso não parece uma loucura, como assim, eventos fora do corpo? Você tem que ter uma crença prévia de que existe experiência fora do corpo. Se você tem, você acredita nas suas. Mas nada garante que o outro que está falando sobre isso tenha essas experiências quando ele fala. Você está fazendo uma projeção de que aquela memória que você tem de alguma coisa, que você deu uma narrativa, uma explicação e acredita nela, funciona também para o outro. Então tem uma série de crenças sobrepostas em tudo que a gente faz. Mas quando a gente fala de uma coisa fora do corpo, eu estou falando de uma coisa que aconteceu sem que os sentidos do corpo e a fisiologia do corpo estivessem presentes. Então, é uma coisa complicada, porque é algo que eu experimentei espiritualmente, ou pelo menos eu acredito ter experimentado e me lembro dessas coisas. Pode ser uma ilusão, pode ser uma fantasia, pode ser resultado de uma comunicação de outro tipo que não a convencional pelos meios que estamos acostumados e que resulte nessa sensação de experiência. Não sabemos qual que é a justificativa das coisas, mas há uma memória que foi construída, eu tenho essas memórias, partindo do princípio que eu não sou esquizofrênico, eu quero acreditar nisso, né? Fico feliz quando alguém também acredita que não seja este o caso, né? Não seja esquizofrenia. Quando tem experiência fora do corpo, você pode falar, não, a pessoa está sonhando. Mas tem testes para saber se você tem informações que só estavam disponíveis enquanto o seu corpo estava dormindo em outro local físico. Então, no mínimo, algo não explicável pelos sentidos humanos e pela convenção da ciência está acontecendo ali. Enquanto o seu corpo está dormindo, você tem noção de algo que está acontecendo em outro local, com outras pessoas, você volta para o corpo e consegue descrever uma narrativa que você não presenciou fisicamente. Pô, legal. Você tem uma experiência fora do corpo. Só que é um ponto de vista seu. Você pode ter narrativa de fatos que ocorreram, mas você vai ter opiniões sobre estados de espírito, você vai ter informações também sobre coisas não físicas que você viu e que você incorpora no meio. E a questão é a validação disso. Tem gente que vai olhar e falando, olha, se aquele cara viu aquilo acontecer, ele está falando, olha, estava ocorrendo um assalto a 20 quarteirões da casa dele, enquanto ele estava ali, todo mundo na casa dele sabe que ele estava ali, estava dormindo, né? Enquanto estava tendo lá aquele assalto, ele viu, ele descreveu a cena. Tem mais detalhe do que a foto que saiu no jornal. E ele falou antes de sair a notícia. Então, quando ele fala que um estava envolto numa luz vermelha, outro estava envolto numa luz amarela, que tinham seres estranhos em volta, instigando um a atirar, instigando o outro a reagir, isso também deve ser verdade. Em geral, isso acontece. Quando você dá um elemento de confirmação, para a maior parte das pessoas, você valida um todo. E eu gosto de instigar os meus alunos a duvidar. Eu faço até, às vezes, uma apologia da dúvida. Assim, eu coloco a dúvida num status beneficiado entre as minhas ferramentas de cotidiano. De duvidar das coisas. Eu preciso duvidar de mim um pouco, sim. Eu preciso duvidar dessas memórias para continuar testando, para não criar um processo rígido em que parece que se eu tenho uma percepção paranormal, então é tudo percepção paranormal. Se parece que eu tenho uma informação a mais, então eu sei muito mais. Não é assim. Como todo mundo, eu também posso sonhar. Não é só a experiência fora do corpo que eu tenho lembrança. O mecanismo é o mesmo. E hoje eu tenho uma noção muito clara de que nós sonhamos as lembranças das experiências fora do corpo. Há uma mediação fisiológica muito parecida com o sonho. E nós reduzimos as experiências ao campo do nosso repertório. Nós limitamos aquilo que nós vemos fora do corpo quando voltamos para o corpo. Se é que as experiências realmente existem, né? Se é que não está todo mundo numa rede de computadores vivendo em privadinhas vermelhas, servindo de pilha Duracell para as máquinas que já dominaram o mundo séculos atrás, a gente não sabe. Né? Todo mundo esperando o Neo acordar a gente. Né? Ou a gente pode simplesmente estar vivendo no sonho de Tupã. Né? Já pra, vamos apelar para a nossa versão tupiniquim da grande rede, que simplesmente a natureza, se sonhando a si mesma, cria autoconsciência e, para se entender, se divide nas criaturas, das pulgas aos elefantes, passando pelos seres humanos, talvez aí demonstrando que a natureza tem senso de humor e de tragédia. Né? Sonhar a humanidade do jeito que a gente é, é tragicômico. Mas, ironias à parte, a gente não sabe exatamente o que, que a gente está experimentando. A gente sabe o que a gente sente. Ah, eu estou sentindo isso e isso é o meu momento, é o meu agora, isso me basta. Mas dentro de um sonho, às vezes, isso te basta também, quando você não sabe que está sonhando. Quando você sonha que acabou de acordar e levantou da cama, daqui a pouco as coisas ficam esquisitas, você acorda de novo. Para você aquilo te bastava, mas aquilo não estava acontecendo com o seu corpo, estava acontecendo na sua mente, de alguma maneira. Como separar a experiência fora do corpo? Pois é, a gente não separa com clareza, a gente tem que pôr um nível de crença e aprender a duvidar dos próprios critérios para não criar rigidez onde não existe. Não, isso aconteceu, não tenho dúvida. Sinto muito. Lamento por você se você não tem dúvida. Eu estou feliz em ter as minhas, porque eu estou aberto para o novo. E essa abertura para o novo é assunto da gente hoje. Eu lembro das minhas experiências fora do corpo? Acredito que sim. Elas são reais? Boa parte delas eu acredito que sim. Mas você duvida? Duvido. Pelo menos eu acho que sou eu que duvido. Né? Até onde eu consigo perceber, quem duvida sou eu mesmo. Né? E não uma subrotina em algum lugar. Mas essa construção que eu estou fazendo é para vocês, ao longo da nossa conversa, quando ouvirem alguma coisa, eu narrando alguma situação, não carimbarem aquilo como, ah, agora é assim que o Cabral falou. Porque eu, que estou falando, fiz uma escolha de expor as minhas memórias de percepções que ocorreram sequer, né, sem sequer a presença do corpo. Sequer contando com a relação direta entre sistema sensorial, rede nervosa e memória. Foi o que aconteceu em outro tipo de manifestação de existência e que vazou para o meio físico por meio de analogias com o meu repertório. Como que a gente consegue interiorizar fisicamente uma experiência visual se os olhos estavam no corpo? E até que ponto o mundo espiritual é visível? Será que ele é visível ou a gente traduz o mundo espiritual como algo visual porque esse é o sentido predominante do ser humano que vê, que não é cego? Por que a gente coloca um componente auditivo na memória, se fora do corpo não tem necessidade de haver ar, vibração mecânica, atmosfera? Por que nós traduzimos a troca de pensamento direto por narrativa? É porque espiritualmente, se é que existimos como espíritos, nós somos incapazes de nos comunicar sem narrativa, sem texto, sem a construção de palavras? O que é muito estranho se realmente nós somos seres espirituais que reencarnam. Parece que usar linguagem é que é a limitação e não usar telepatia. Mas por que eu não me lembro de pensar conjuntamente? Por que eu me lembro de ouvir espíritos e de falar com espíritos? Onde está o limite? Ah, não, é que fora do corpo a gente fica limitado porque a gente está encarnado, fica limitado. Será que a gente não fica limitado justamente quando volta para o corpo e quando lembra? Será que a comunicação dos tais espíritos comunicantes nas psicografias não estão limitadas pela capacidade de interpretação cognitiva do médium, que precisa traduzir algo não físico, não localizado no espaço-tempo, em algo manifesto no espaço-tempo, para poder criar uma narrativa? É uma coisa para a gente pensar, legal, mas principalmente para quando eu falar alguma coisa aqui hoje que possa parecer impressionante, o impacto emocional não seja justificativa de uma nova verdade para você. Eu quero apresentar novos questionamentos. Tá? Um ponto de vista de alguém que acredita nas experiências que lembra ter. Né? E eu também acredito que devemos duvidar de nós mesmos e dos outros, não ofensivamente. Aí você não confia em mim? Não, a questão não é não confiar. Eu simplesmente desconfio de tudo. Não é que eu não confio em alguém. Eu desconfio de tudo. Estou o tempo todo em dúvida se eu estou acordado. Eu fico me testando para ver. Eu estou no plano físico ou no espiritual? Isso aqui é físico ou é clarividência? De vez em quando surpreende. Né? Já dei mancada em público com clarividência. Já conversei com um espírito na rua e fui tomado por louco. Né? Se isso acontece na frente de um psiquiatra, carimbo de esquizo e recolhimento para alguma das grandes instituições, né? Você pode escolher aí Jouquery, Charcot, aí depende do momento, do local e da razão, ou da falta de. Não estou brincando, eu conheço uma moça que passou 14 anos numa instituição psiquiátrica, tomou eletrochoque, um monte de coisa, ela só clarividente. Ela foi classificada como esquizofrênica num grau complicadíssimo, não violenta. Mas assim, conversava normalmente com as visões dela. Né? Aí a coisa ficou meio esquisita quando outras pessoas conversavam e trocavam ideia com as visões dela e tinha coerência. Falou, não, peraí, dois esquizos não compartilham a mesma visão dessa maneira. Você não consegue interrogar a visão de um em outra sala, né? E o pessoal teve que soltar a moça, porque falou, não, hoje a gente está com os esquizofrênicos em rede, né? Eles estão operando em Wi-Fi, né? Eles estão com, né? Eles devem estar pegando alguma coisa na rede local. Pior que não tinha isso na época, ainda era a década de 90. Aí a família foi assinou para soltarem a moça. Não, você não tem que convencer os médicos, tem que convencer a família. Tá? Felizmente, um dos parentes teve a mente aberta e aceitou a ideia de que aquela pessoa não era da família dela, não era esquizo. Isso convenceu os outros a assinarem a papelada. Mas precisou morrer um chefe de família primeiro para isso ser aceitável. Né? Então, o tempo de espera foi para a pessoa que mandava em todo mundo não estar mais lá para poder ter alguém desafiar. Né? Infelizmente, quando a pessoa saiu, ela não estava mais tão normal. Né? Muito eletrochoque, rede neural comprometida, a pessoa tem um monte de problemas motores, tem problemas de percepção, problemas emocionais, de autoafirmação, tem um espectro fisiológico e emocional aqui completamente comprometido. A pessoa não teve mais uma vida normal, mas era inteligente o bastante para... Bom, passar num concurso público não é questão tanto de inteligência, mas ela passou num concurso público difícil e é uma funcionária eficiente. Uma coisa que continua sendo uma anomalia. Né? É quase que internam de novo, porque ela trabalha lá. Então, o povo acha que ela... Não, essa tinha que voltar. Né? Tinha que voltar para a instituição. Como assim? Trabalhando por três? Não ganha mais por isso. O povo questiona. Mas é interessante. Eu tenho tido... Nos últimos anos, um monte de experiências diferentes. Eu montei um curso só sobre as mudanças no plano espiritual. Eu já tinha um curso sobre o plano espiritual que eu descrevia, que ele era um módulo de um curso de experiências fora do corpo, e eu montei um curso para falar sobre o plano espiritual, mas nos últimos anos, cada vez que eu vou fazer esse curso, ele está diferente. A descrição do plano espiritual está diferente. E eu continuo tendo experiências fora do corpo regularmente, fazendo minhas atividades extrafísicas, mas a estrutura do mundo extrafísico, a maneira como ele se apresenta para mim, mudou suficientemente para eu passar certos períodos de tempo com dificuldade de me lembrar exatamente do que eu vi. É a sensação de ir, estar e agir, mas de não conseguir contextualizar direito, por falta de repertório. E isso é uma coisa que eu gostaria de comentar, porque eu conheço muita gente que sai do corpo e que está descrevendo sintomas interessantíssimos das memórias. Tem pessoas que falam, não, mas eu não estou vendo que mudança nenhuma. Mas a pessoa descreve os mesmos lugares que ela sempre foi, ela não descreve um lugar novo. É como, né, a pessoa descreve que muita gente não está indo. Pessoas que têm lembrança da experiência fora do corpo têm falado, mas está indo pouca gente. A gente vai fazer esse trabalho fora do corpo, tem pouca gente. Parece que tem mais gente precisando de assistência, mas a gente não consegue nem ver as pessoas direito. A sensação de presença muito grande, mas não consegue distinguir direito. E quando consegue distinguir, parece que as equipes de trabalho extrafísico, quando vai fazer os supostos resgates espirituais, fazer visitas em outros lugares, tem pouca gente. E esses lugares são sempre os mesmos que a pessoa via 20, 30 anos atrás. E só alguns, muitos desses lugares, a pessoa lembra, não, eu fui, mas a pessoa não tem detalhe. Não, eu fui, não. Então, é interessante, por exemplo, na minha percepção, não existe aquela estrutura, já faz uns 3 para 4 anos, que não existe aquela estrutura que o pessoal reconhecia como sendo o nosso lar. Não existe mais. Você tem uma... Assim, vamos dizer o seguinte. Vamos comparar o nosso lar com o complexo do Hospital das Clínicas. É muito maior. Mas vamos comparar. Se for o complexo do Hospital das Clínicas, o que sobrou é o equivalente do espaço entre a porta da entrada e a mesa da recepção, que é o que ficava num plano um pouco mais sutil, que é a emenda do que o pessoal antes chamava de umbral, com o começo do plano espiritual um pouco mais ameno. Porque aquela região que a gente reconhece como umbral, eu não tenho visto da maneira como existia. Boa parte das experiências que a gente tem fora do corpo, quando a gente está trabalhando com resgates espirituais, se dão com os recém-desencarnados ou com espíritos já desencarnados há algum tempo, que tomam ciência de que estão desencarnados e começam a dar sinais de lucidez, e é possível ajudá-los a despertar. Não dá para você forçar alguém a acordar. Para começar, que um espírito que não tem a menor noção de desencarne, a menor noção de ambiente, ela não dá abertura cognitiva espiritualmente para perceber existências além dela mesma. Então, há um fenômeno que eu costumo chamar de bolha de realidade. A pessoa, ela projeta a expectativa do que está acontecendo ao seu redor, e num meio completamente maleável às suas memórias e expectativas, ela projeta o mundo que ela vê e percebe. E isso vira uma bolha para ela. É uma bolha que se modifica dinamicamente. Só que não é uma bolha com o que ela quer. É uma bolha de realidade que é o resultado de quem ela é. E daquilo que ela projeta a partir de si. Suas vontades, sim, mas suas expectativas, seus preconceitos, seus julgamentos a respeito de si mesma e dos outros, e de tudo que ela pode projetar no ambiente. Então é uma coisa meio curiosa, porque as experiências tendem a entrar em looping. Essas bolhas tendem a ser repetições. E se essa pessoa não tiver nos seus repetições, geralmente tem variações, né? Porque a cada iteração a pessoa tem um repertório com sensações que é o equivalente para a gente do déjà vu. Ela tem um repertório com sensações um pouquinho diferentes, então ela vai mudando. As repetições não são repetições exatamente do mesmo, mas são variações em torno do mesmo tema. Às vezes ela repete centenas de vezes a mesma coisa e começa a variar um pouquinho, aí varia um pouquinho ali, até que de repente ela tem a memória de alguém ou de alguma situação que dá uma brecha de lucidez, porque ela evoca alguém que possa estar no plano espiritual, sente a conexão telepática e começa a injetar informação nova na bolha. E é assim que a gente rompe bolha. Tá? Eu já participei de ruptura de bolha de mais de 2000 anos, em tempo terra, de quando a pessoa desencarnou e quando ela saiu da bolha. Isso não significa que a pessoa passou 2000 anos na bolha. Para ela, se ela for contar no tempo, ela passou semanas. Mas em tempo prático, ela passou milênios e milênios e milênios, não foram só dois. Em tempo prático, em tempo experiência, foram centenas de milhares de anos. Por quê? Porque não tem ancoragem temporal, é o tempo emocional. Tá? Então o tempo emocional é muito diferente. É engraçado, porque aqui quando a gente compara a situação, você está fazendo alguma coisa que focaliza a sua atenção, geralmente o tempo passa muito depressa. Quando é uma coisa em que você está preocupado com o que está fora de você, o tempo passa devagar. Então você está numa fila, você está preocupado com a fila. Aí o tempo passa devagar. Tempo emocional, né? Quando você presta atenção em você ou em algo que é seu, você começa a refletir sobre um problema. Já tem um te chamando lá na frente que já é sua vez, você nem viu a fila. Você está olhando o celular e você está lendo relatório de trampo. Não passa nem a fila nem o relatório. Você está lendo mensagem dos seus amigos. Você não consegue ler tudo, já é você. Não é assim? O que está acontecendo quando você está fora do corpo? Você está num limiar. Você está vendo tudo é sobre você. Mas você quer crer que é tudo fora de você. Então ocorre tudo muito rápido, com a sensação de que é muito devagar. Então parece um pesadelo que não acaba, constantemente. Porque você está tudo acontecendo muito depressa, porque é tudo sobre você. Então a atenção está toda para você mesmo. Só que você acredita que está fora. E ao mesmo tempo que é tudo muito rápido em termos de execução, a sensação emocional é de que é tudo muito lento. Então a pessoa, quando sai de uma bolha dessas, é muito comum falar: nossa, parece que eu passei só algumas semanas ou alguns dias sofrendo, mas parece que estou desde sempre. É muito comum a pessoa falar algo assim: pô, mas isso é antagônico, por causa desse tipo de efeito do plano espiritual. E a gente reencarna justamente por isso. Porque o plano físico ancora a gente no espaço e no tempo. Coloca ordem nas redes de causa e efeito. Coloca a possibilidade de fora e dentro da gente estarem separados. Algo que no plano espiritual é muito claro. Então, essas bolhas de realidade ficavam espalhadas em planos de densidades um pouco diferentes quando alguém desencarnava e não conseguia acordar e estava, de alguma maneira, preso num looping. Você tinha vários níveis, e esses níveis, acho que o pessoal falava que era um tipo de limbo. Quando alguém começava a se conectar com algum ambiente ou com seres, as pessoas vão atraindo, vão assim, as bolhas vão se juntando e formavam o que a gente chama de região astral. Bolhas reunidas por pessoas que estão com baixa lucidez é o que formavam esses planos astrais mais densos do que um plano espiritual de lucidez, mas estavam separados da região espiritual do plano físico. Nós tivemos umas mudanças físicas que eu já falei aqui várias vezes nos últimos anos, que foram mais radicais, é um negócio que vem acontecendo há séculos, mas o mundo físico foi mudando um pouquinho a sua relação com o mundo espiritual. Ficou um pouco mais parecido com o mundo espiritual. Então o plano físico ficou um pouco mais sutil. A maneira da matéria se organizar mudou um pouquinho, porque mudou a grade gravitacional, vamos dizer assim, é um pouco mais complexo que isso, que estabelece as relações espaço-tempo no nosso cantinho da galáxia. Não é só a Terra, isso está pegando vários sistemas solares. Pelo menos 6 deles habitados, como o nosso. Nós e mais 5. O nosso e mais 5. E essas mudanças fizeram com que o plano espiritual referente ao plano físico tivesse também uma mudança de pré-requisitos. O plano espiritual referente ao plano físico ficou mais um pouquinho mais sutil e muito mais amplo. E toda a região, o que era chamado de limbo astral, e os níveis espirituais mais densos, chamados de primeiros umbrais, todos passaram a fazer parte do plano espiritual do plano físico, num intervalo muito curto de tempo. Uma mudança que começou lá por 2010 e meio que vem se consolidando. O ano passado parou de mudar muito dinamicamente. Está mudando ainda, mas perdeu o ritmo de mudança. Está mudando devagar agora. Então foi um período de mais ou menos uns 6 anos de mudanças intensas. O que aconteceu? Você sai do corpo quando você fala que vai para um umbral? Você não está indo para um plano longe, mais sutil do que o plano espiritual referente ao plano físico, que é onde você existe agora. Você está só entrando num conjunto de bolhas que já está no plano com você. Isso dá mais repercussão no plano físico para a gente, no corpo, no ambiente à nossa volta. Para quem é sensitivo, tem uma impressão de que a presença espiritual ao redor está muito mais intensa. Quando você sai do corpo, se você não está aberto para isso, você vai interpretar que tudo continua como era antes. Mas o que você vai perceber? Você vai perceber que o acesso para os planos astrais está restrito. Que a presença de espíritos nesses planos está diferente. Parece que tem menos gente nos planos. E os planos parecem ser mais simples. Na verdade, não é um plano, você está vendo uma bolha. O que antes se espalhava e formava uma rede grande de consciências que virava um plano astral inteiro, com milhões de espíritos, bilhões de espíritos num plano, não está acontecendo. Porque com a sutilização, as pessoas que desencarnam, ou que já estão desencarnadas, não estão tendo a mesma ancoragem de estabilização da Terra, porque a Terra está mais sutil, a Terra está mais volátil. Então o fator de ancoramento, que é o plano físico do planeta, não está funcionando do mesmo jeito para o plano espiritual como uma âncora tão estável. É uma âncora menos estável. Essa volatilidade faz com que as referências se desconectem com facilidade. Então, alguém está em contato com o outro, de repente ela entra numa introspecção por causa de um estímulo emocional, uma troca de ideias, e se ela passar muito tempo sem prestar atenção nos outros, a bolha dela se separa daquela de novo. Então os planos não estão se consolidando. Os planos de quem já estava no planeta. E essa mudança de densidade também está mudando a atração kármica do planeta. Porque as possibilidades de controle do espírito sobre a matéria mudaram. Se a matéria está mais sutil, o espírito tem mais influência sobre a matéria. Para a matéria ser saudável, ou seja, para o organismo manter a sua função fisiológica baseada na genética e no sistema de sustentação de homeostase da biologia, o espírito que habita aquele corpo, ele não pode gerar mais ruído do que aquele corpo suporta agora. Se aquele corpo é mais volátil, ele suporta menos ruído. Quem gera mais ruído emocional detona o corpo, adoece e mata aquele corpo. Então, quem está sendo atraído para reencarnar no planeta nos últimos anos são espíritos que estão mirando com a sua quantidade de ruído a média dos corpos gerados. Quem gera muito ruído, como se gerava alguns milênios atrás, a gente vem gerando até agora, e mesmo quem gerava algumas décadas atrás, quando foi atraído, não está mais sendo atraído para cá. Está sendo atraído para outros lugares. Como essa mudança, essa sutilização atinge outros planetas, alguns desses planetas que estão mudando também estão fazendo essa troca. Então está tendo uma transmigração massiva. Você sai do corpo, você reconhece isso automaticamente? Não. Você precisa estar aberto para isso. Eu conheço pessoas que não têm muita noção de experiência fora do corpo e não têm muita noção da tradição espiritualista, mas têm algumas lembranças, têm algumas experiências, veem isso como uma coisa meio mística, mas que quando tem uma narrativa meio fantasiosa, mas estão narrando o que está acontecendo. Eu conheço pessoas que são veteranas no campo de experiências fora do corpo que estão negando. Por quê? Porque já estabeleceram os limites para elas mesmas. Então, eu vi isso a vida inteira, é assim. E aí a pessoa não consegue ver a mudança. Ela só está narrando sintomas dela não ver a mudança e o contexto estar mudando. Então ela está vendo cada vez menos gente, porque o povo está transmigrando, as bolhas estão se separando, e tá, ela falou, parece que ninguém vem ajudar, começa, ninguém fica até o fim. Sabe, a pessoa está reclamando até dos espíritos, não só dos outros projetores. Mas por quê? Porque muitas vezes essa pessoa está interpretando, inclusive é muito comum isso, né? Pôr a cara de um espírito conhecido num outro que está fazendo aquele papel. Eu falo que é a substituição que ocorre por arquétipo, né? Então tem um espírito que ajuda, ele entende, não, esse aqui é o meu mentor, o meu amparador, o meu guia. Então sempre que aparece alguém ajudando, ele põe aquela máscara, ele enxerga como sendo aquele mesmo ser. Às vezes o cara já até transmigrou, tem outro planeta, ou já até reencarnou, está lá um bebê sujando fralda em algum lugar, está falando que está em contato com aquele cara aqui. Mas é só para a gente ter essa noção de que não é uma questão de quanto você tem de experiência, quanto você está aberto para novidade. E quanto você consegue se abrir para o que você sente. Isso eu não tenho como demonstrar ou provar. Meu papel aqui é de colocar vocês numa condição de dúvida e de instigar vocês a saírem do corpo e tentarem ver a novidade. Mas com a mente aberta para a possibilidade de ser diferente do que você leu nos livros, do que você aprendeu nos cursos, do que você viu nas experiências fora do corpo que você vinha tendo anos atrás. Porque se você não se abrir para a diferença, você vai se pôr numa bolha. E aí você vai se fazer carente de resgate quando você desencarnar. Projetou a vida inteira, mudou o contexto, você vira um carente de resgate. Alguém que vai precisar ser resgatado para sair da bolha. Então, é muito interessante você tentar despertar. Sair do corpo está mais fácil agora. O corpo está retendo menos. Está mais fácil você, como espírito, induzir sintomas no corpo. Então, está mais fácil também você induzir memórias. Inclusive, memórias mais complexas e que provoquem modificações mais radicais no repertório. Ao mesmo tempo, você está com menos contenção emocional na relação espírito-corpo. Então você também está gerando mais ruído. E ruído tem uma tendência lamentável de se meter no caminho da informação. E aí você está tentando lembrar de alguma coisa, só que você tem componentes emocionais em ação. E se as emoções estiverem intensas, você não vai conseguir ter nitidez na informação. E aí você tende a entrar num processo de autodefesa do corpo. E autodefesa é buscar segurança, bem-estar. E nós temos a sensação animal de segurança e bem-estar com repetição, rotina, sensação do mesmo. Você vai procurar eliminar o diferente das sensações, e não vira a memória. Então, eu estou colocando esse contexto para comentar algumas coisas que têm acontecido, sem saberem qual é a minha perspectiva. A perspectiva é justamente de que muita coisa está mudando. Tem coisas bem, assim, esdrúxulas, que eu passei meses voltando para o corpo e tentando ver se eu não estava sendo induzido pelo meu gosto por ficção científica, pelo meu assunto de... meu interesse pelo assunto de alienígenas e civilizações antigas e viagem espacial e meu interesse por possibilidades xenobiológicas, como é que seria a aparência de seres em outros lugares, em outras condições. Eu adoro esse tipo de pesquisa. E aí, só que eu comecei nos últimos anos, na verdade, a ver o surgimento no plano astral de ambientes espirituais, planos astrais vastos, como os que eu estava acostumado a ver, só que planos astrais de aparência alienígena para mim, não condizentes com a minha memória ou percepção da Terra, nem com os planos espirituais que eu estava acostumado a ver na Terra. E eu via muito pouco. Eu tinha no começo a lembrança de estar em locais alienígenas que eu achava, no começo, por que eu estou indo? Só planos astrais de outros planetas. Aí eu comecei a fazer a projeção linear, não o transporte ponto a ponto. Transporte ponto a ponto é aquele que você sai de um lugar, pensa em outro, você aparece lá. O linear é quando você vai mudando, você vai se deslocando, como andar. Quando você tem prática de sair do corpo, você aprende a seguir espírito de um plano para o outro. São uma das primeiras coisas que você tem que aprender para acompanhar os espíritos nas missões espirituais, nos trabalhos de resgate e tudo. O cara muda de plano, você precisa mudar junto. No começo, o pessoal te leva junto para você saber a sensação. Depois espera, você precisa fazer sozinho. Né? Senão o cara vai passar 30 anos te puxando pela mão, você não aprendeu nada. Né? Não, a ideia é você ir aprendendo. E você aprende a mudar de plano. E aí, em vez de me deslocar para outro lugar, eu comecei a pensar num plano e aparecer lá, que é muito mais fácil, e eu estava aparecendo para mim em outro planeta. Falei, não, eu preciso ver como é que está o plano espiritual na Terra. Por que eu estou sendo atraído? Tudo bem, eu até chego lá, tem coisa para fazer. Eu estou falando com um monte de ET, estou aprendendo um monte de coisa nova, mas eu não estou conseguindo trazer informação de tudo que eles estão me dizendo. Tem alguma coisa errada nisso. Será que eu estou sendo assediado? Estou me distraindo do meu trabalho? Será que eu não estou fazendo o que estão esperando que eu faça no plano astral? Aquele movimento de culpa de ex-católico, ex-cristão, aquela coisa, né? Você toda hora quer se crucificar também, aquela coisa horrorosa. Mas aí eu consegui... Falei, não, eu vou começar a fazer agora sair do corpo e mudar de plano e vou ficar no plano da Terra. Eu começava a fazer isso, de repente eu estava vendo o plano astral alienígena. Eu passava pelo plano aqui, por bolhas, via as entidades, passava por uma região meio, parece um limbo, plano astral espiritual da Terra em alguns aspectos, mas ninguém, não era o que eu estava, ninguém com quem eu deveria interagir naquela hora, não era aquilo que estava me atraindo. Daqui a pouco eu estou naquele plano alienígena de novo. Pô, em algum momento eu vou estar perdendo a lucidez e me transportando. E fazendo, até que depois de umas dezenas de tentativas, eu comecei a desconfiar que aquilo lá estava na Terra. E aí eu comecei a me abrir para a ideia. Quando eu comecei a abrir para a ideia, aquele plano não estava mais tão vazio. Eu comecei a ver as estruturas. E comecei a ver coisas híbridas entre coisas da Terra e coisas que não são da Terra. E comecei a ver a aparência desses seres... como a reconhecer similaridades com coisas humanas e também a ver mais detalhes do que não é humano para a gente. E comecei a ver também que se separa, assim, que esse plano, conforme vai indo para o sutil, é mais diferente. Quanto menos sutil nessas regiões mesmo, são planos próximos, que é mais ou menos humano. E aí eu comecei a trazer as conversas e comecei a entender que aquele pessoal... estava começando a entender que eles tinham transmigrado de um lugar que está passando por uma transformação parecida com a da Terra, sutilizou e eles foram atraídos para cá, porque aqui é um pouco mais denso. O nosso novo padrão, que é sutil para a gente, para os caras é denso. Eles vindo para cá é o equivalente da gente ir parar na época do Egito Antigo. Para eles, nossas práticas têm um nível de barbarismo muito grande. Nossa tecnologia, para eles, é o equivalente a arrastar pedra com corda. O cara olha o último iPhone e faz aquela cara, nossa, eu vou ter que usar isso, né? Precisa encostar o dedo, né? O que tem que ler? Não conversa comigo? Né? O negócio é burro. Eu tenho que falar com um marisco, pra, né? Um siri, né? Pra, que é em rede, nem tem. Um negócio desse tamanho não é inteligente. O que? Não flutua. Ah! Para flutuar as coisas tem que fazer vento. Né? Peraí. Esse povo não sabe tirar energia do campo quântico. Eles têm que gerar energia com vapor, esquentando as coisas, girando rodas e usando ímãs. Como assim? Esse é o ponto de vista do pessoal que chega, que veio para cá porque está atrapalhado. Então o pessoal é arrogante, é só que um arrogante suave. O cara fala isso sem te ofender. O arrogante do cara, a gente é tão rude que o arrogante dele parece meio carinhoso com a gente. É um chute na canela. Né? Se esse é o degredado que veio para cá, aí você fala, pô, vai ser legal conviver. Né? Aí você vai ver o que, que eu tenho visto no plano astral. A parte que incomoda. 90% da galera que eu conheci no plano astral 10 anos atrás não estou achando mais. Transmigrava. Eu não estou falando só do pessoal do umbral. Estou falando dos caras que é amparador, cara que está... Olha, os caras... A curva kármica, às vezes, não é interessante para alguns. Tem cara que está por aqui ainda, muita gente boa que ficou, e tem gente que foi embora. Né? Tem planetas desse grupo próximo da gente aqui que atraíram a maioria dos que saíram da Terra. São dois, principalmente. Um, parece que você voltou para a época... do começo do período medieval ali, algo tecnologicamente parece século 4, 5, mas culturalmente parece século 11, 12. E, mas eles têm um conhecimento, lá não teve o massacre de paranormalidade. Então, a prática espiritual lá é que nem a nossa aqui. Nível meio novo, não teve a repressão que teve aqui de surgir um sistema religioso que queimou as pessoas sensitivas num período, ou uma estrutura que suprimiu isso. Mas isso é determinante numa hierarquia. Então, os mais paranormais têm poder. E isso gera uma sociedade muito corrupta. Daí a gente está sendo atraído para lá. Né? E tem um outro planeta atraindo a gente que tecnologicamente é mais antiquado, meio parecido com o que veio depois do final do Egito, quando o pessoal já começou a entender melhor. Algo entre Grécia Antiga e a época de Jesus ali, Grécia da época do Sócrates até o período de Jesus, 2.000, 2.500 anos atrás, em termos de técnica e tecnologia. Mas espiritualmente o pessoal é muito mais rude do que a gente é hoje. E muito mais rude do que era naquele período. Você tem uma tendência a ter supressão paranormal. Então, as pessoas estão sendo atraídas por seus desafios, principalmente em outros planetas. Tem outros planetas e tem gente indo para fora dessa região, para outros lugares também. Esses são os dois predominantes. E eu estou vendo pessoas chegando de lugares mais sutis. Tem um planeta principal que veio, a maioria do pessoal que veio para cá, acho que dos que encontrei até hoje, na boa, acho que uns 80%, 4 em cada 5 vieram do mesmo lugar. Tem a mesma aparência. E tem o que sobra é uma mistura de dois outros tipos de aparência que eu tive algum contato, conversei com alguns, mas uma dessas espécies não tem... eles não têm prática de comunicação narrativa. É isso que eu queria contar para vocês também, uma outra coisa. É um pessoal que biologicamente, todo mundo no planeta deles tem um nível de telepatia, que eles chamam de... é uma telepatia táctil. Eles não têm telepatia como a gente está acostumado, né? É uma telepatia por coisas. Então, por exemplo, se você encosta numa mesa, todo mundo que está naquela mesa está em contato telepático. Então é uma telepatia de origem eletromagnética, para o nosso conceito. Tá? Na verdade, não é bem eletromagnética, é por um Me explicaram mais ou menos, eu até entendi a matemática da coisa, por um sistema de tunelamento de efeito no comportamento das sobreposições de partícula. Mas, e quando encosta uma pessoa na outra, você tem um tipo de contato que não é narrativo. Você encosta num objeto, não tem narrativa. É como se você selecionasse um conjunto de ideias para trocar. E aí você abre aquilo para o outro abre alguma coisa para você, só que é simultâneo. Então ele tem um sistema de comunicação que quem foi transmigrado para cá é porque estava com dificuldade, que lá ficou muito sensível, e essa barreira que eles conseguem manter de só comunicar uma parte caiu. E quem emite juízo não estava conseguindo juízo de valor uns sobre os outros, porque eles estavam no processo de parar de emitir juízo de valor sobre essa comunicação, sobre essa intimidade, e derrubar barreiras. As pessoas foram transmigrando conforme desencarnaram em quem já estava no plano astral. Então é muito interessante, porque como é que esse povo, poucos reencarnaram até agora aqui, e estou esperando para ver como que vai ser o desenvolvimento cognitivo dessas crianças. Porque eles são hipersensitivos, mas eles não sabem se comunicar como nós. Então, num planeta em que todo mundo fala e escuta, e eles nunca precisaram disso. Tanto que eles não têm o mesmo tipo de sistema lá de onde eles vieram, eles têm audição, mas para ouvir o ambiente, pela natureza. Eles têm, soltam sons, mas para interagir com outras espécies, que embora muitas lá sejam também com esse tipo, porque eu acho que é uma coisa da genética do planeta onde eles estavam, né, com esse tipo de troca táctil de sensações, aí não seria uma troca de ideias, mas uma troca de sensações, e eles são extremamente empáticos também, tanto pela presença quanto pelo toque, né. Mas eles não estão acostumados, eles não estavam acostumados com esse sistema de decodificar sons como linguagem. Então a coisa mais estranha para eles é quando a gente pensa alguma coisa em termos de linguagem. E aí, por isso que eu comecei aquele comentário falando, poxa, quando eu volto para o corpo, será que sou eu que coloco a linguagem? E em parte é. Porque como é que eu consigo me comunicar com esses caras? Como é que eu consigo entender a história? Como é que eu sei a história deles? Se eles não têm narrativa, como eles me contaram? Isso quer dizer que, em certa medida, espiritualmente, nós somos mais parecidos com isso do que a gente imagina. Quanto dessa narrativa é um pré-requisito fisiológico e não espiritual? E essa mudança ocorrendo agora, será que parte do ruído que a gente está sentindo agora não é ruído? Será que não é o gatilho dessa comunicação mútua, tentando se fazer presente e a gente não sabendo decodificar, viciados num sistema de linguagem, está interpretando conexão espiritual como ruído? Nos últimos tempos eu tenho achado que isso é uma possibilidade muito viável. Porque a gente está sentindo presença de espírito mais fácil. Tenho comentado isso. As pessoas estão sentindo presença, vendo mais vulto, ouvindo mais sons, ruídos, onde não deveria ter. Quem já ouvia ruído está ouvindo vozes. Quem ouvia vozes agora está se comunicando. Quem já via vulto está vendo espírito. Quem já via espírito agora está trocando ideia. Né? Tá. Ou está bloqueando e sofrendo. Né? Tem gente que está bloqueando e sofrendo, que a negação é uma autopunição e adoecendo. Né, também. O povo somatizando doença a rodo agora. Quantidade de gente tomando calmante, tendo AVC e ataque cardíaco, desenvolvendo câncer. Aumentou muito. As doenças estão pegando mais feio. Por quê? O corpo está mais volátil, o refriamento emocional está menor, está mais fácil causar desordem no corpo. Isso tem vários níveis de manifestação. Quando pega a desordem, pega a reprodução celular, câncer. Quando pega o sistema nervoso, pode ir para o lado do AVC, pode ir para o lado do infarto, né? Do ataque cardíaco. E No geral, quando não tem um foco tão grande, quando as emoções são mais espúrias, é uma queda do sistema imunológico e as pessoas vão ficando muito frágeis, pegando gripes muito fortes, toda hora tem uma pneumonia, toda hora tem uma doença mais forte, sem nada muito focado. Você tem uma tendência a ter um problema, quem tinha aquela... eu tenho uma tendência a inflamar o joelho, eu tenho uma tendência a ter inflamação nos dentes. Está mais recorrente, tendo crises mais intensas. Porque o foco onde a energia, que não tem contenção, vai realizar algum trabalho para diminuir a diferença de potencial e você continuar encaixado no corpo. Você começa a desmaiar por aí. Que, aliás, também, as pessoas desmaiando à toa com mais facilidade. Estou tendo mais gente tendo sensação de ausência, sensação de desmaio e, por consequência, mais gente chegando ao ponto de desmaiar. Daí, mais gente indo a médico, neurologista, psicólogo, psiquiatra e tomando mais remédios para esse quadro de sintomas. Tenho saído do corpo nos últimos tempos com essa novidade em plano astral, que não é o que eu enxerguei desde que eu comecei a me lembrar na adolescência até 10, 8 anos atrás. E, de repente, isso foi mudando. Então, em 2009 para 2010, começou a mudar de leve, mas nos últimos 4 anos foi radical. Sumindo os planos astrais, estou acostumado, as coisas desaparecendo, você vai lá, não tem mais o lá. Aí eu comecei a entender essa mecânica. E aí começou a aparecer esses planos novos. E esse é o pessoal que vai reencarnar aqui nos próximos anos. Alguns de nós vamos continuar reencarnando aqui, alguns de nós vamos transmigrar. E, de uma forma ou de outra, é difícil reter essa informação que nós estamos trocando aqui. Então, essa informação é para você usar nessa vida. Não é para deixar para a próxima. É para tentar sair do corpo. É para tentar fazer os trabalhos espirituais de uma maneira diferente. É para tentar usar sensibilidade com um pouco mais de lucidez. Né? Se você for atraído para uma transmigração, seja para um planeta, para esse planeta onde o pessoal é mais sensitivo ou para outro que é menos sensitivo, quando você entrar no corpo, você não vai lembrar das vidas aqui na Terra. Como você não lembrou ao vir para a Terra do planeta que você vivia antes. Você não sabe nem se você migrou para cá indo para um lugar mais sutil ou mais denso. Você sabe que você é terráqueo hoje. Mas nesse momento na Terra, a quase totalidade dos reencarnados não começaram a reencarnar lucidamente na Terra. São consciências que atingiram um estado de autorreconhecimento ou autoconsciência, para ser meio redundante, em outro lugar e transmigraram para a Terra em algum momento. Por essa base, nós somos tão alienígenas quanto essa galera que chegou agora. Nós só estamos há mais tempo alocando espaço nesse planeta. Né? Só isso. Nessa rodada da Terra, nós somos o grupo espiritual predominante. E não significa que todos nós viemos do mesmo lugar. Nós viemos de lugares distintos também. E isso é um conceito que muita gente acha esdrúxulo. Como assim? Pois é. No momento, eu reconheço pelo menos 3 planetas de origem para os espíritos que eu consigo enxergar e lembrar que eu encontrei. Pode ter mais gente que eu não lembro que eu estou encontrando fora do corpo. Se eu ver uma coisa muito fora dos meus referenciais, como é que eu vou lembrar? Não tem como eu falar, imagina, porque se eu encontrar um espírito que é capaz de reencarnar na Terra, mas que veio de um lugar cujo tipo de existência seja tão alienígena para mim que eu não consigo imaginar. Se eu não consigo imaginar, não tem como eu fazer uma quimera, uma colagem de memórias para criar uma representação. E se eu não sou capaz de representar, eu não sou capaz de operar com esse pensamento. Então a memória passa batido. A memória espiritual não vira memória física. Eu me lembro de encontrar um espírito assim, quando eu estava no começo da minha carreira de experiências fora do corpo mais controladas, mais ou menos no começo, eu já tinha uns 8, 9 anos de experiência, controlar a experiência fora do corpo, né? Eu encontrei um ser que me apresentaram, falou: olha, você vai ser levado para um lugar, nós vamos mudar o plano, me prepararam alguns dias para eu ir fazendo uns processos de preparação de saída do corpo e um estado de meditação extrafísica. Eu saia do corpo e entrar em um estado de meditação para se utilizar o psicossoma. Me apresentaram um cara que não é um cara, era uma coisa, era uma presença, e estavam tentando me explicar o seguinte: olha, você já sabe, lá na hora eu conseguia voltar para o corpo, eu não tenho uma representação clara disso. Mas o fato de você estar fora do corpo e você ter uma percepção total do ambiente ao seu redor, te dá a noção de que fora do corpo você não enxerga. Quando você voltar para o corpo, parece que você tem uma visão 360. É como se você estivesse vendo um telão 180 graus com você no meio, um à frente e outro atrás, com um olho na testa e outro na nuca. Você está vendo tudo, né? Frente e trás ao mesmo tempo. Isso é muito estranho, porque quando a gente vai tentar traduzir na memória, a sensação é que você vira para todo lado muito rápido. Porque você tem olhando, tem a sensação de que você está olhando para lá, você está vendo essa pessoa. A hora que alguém fala com você atrás de você, parece que você virou rápido, mas você não deixou de ver o que estava ali. Fica uma sensação meio dividida. Como a gente tem os olhos virados para o mesmo lado, a gente tem que criar uma representação de uma sensação que a gente é incapaz de ter. Tudo bem? Então a gente cria meio que um truque, um apelido sensorial, vamos dizer assim, né? E aí eu falo, você vai encontrar um ser que ele permeia as realidades de um jeito diferente da gente. Então ele não só permeia vários planos, que é o que você consegue fazer quando você se concentra e medita aqui, mas ele permeia vários campos de existência, que é algo um pouco mais complexo do que a gente chama de multiverso na física. Ele não só vê realidades paralelas, como ele vê aquelas que não estão conectadas. Ele interage de uma maneira diferente. Em certa medida, esse ser, ele tinha uma complexidade de consciência que tinha uma amplitude diferente do que a gente reconhece como as âncoras de existência na nossa realidade. Quando você pega um corpo de grande massa como o Sol, as realidades paralelas, as realidades próximas, por questões de leis da física, elas se concentram no Sol e ele aparece como o mesmo, sem variação, para várias realidades, e ele interage com energia, com várias realidades ao mesmo tempo. Do ponto de vista dele é normal, o nosso é uma loucura. Então pode ter uma realidade com que o Sol interage em que você nem nasceu. Mas é o mesmo Sol que está iluminando aquele chão onde você nunca existiu, onde seus pais nunca existiram, ou existiram e nunca se casaram. E nunca se juntaram, nunca tiveram você. Ou um deles morreu antes de você ser fabricado. E aí você não reencarna naquela realidade. Mas ela existe. E está ancorada com a mesma realidade que você está. Isso é um multiverso. É uma curiosidade probabilística na matemática da física quântica, e essa é o que a gente chama de interpretação de Everett, né? Que tem físicos que não gostam dela, mas a minha experiência espiritual é a de que o multiverso funciona assim. Posso estar iludido, tá? Mas curioso é que eu achava que isso era impossível, e eu comecei a ter experiências que me induziram a mudar de opinião. Então eu tenho uma tendência a achar que isso é... Como isso foi contra tudo que eu sempre acreditei e acabou me convencendo pelas experiências, eu tenho uma tendência a achar que isso funciona mais ou menos desse jeito. Mas eu posso estar numa grande ilusão, não posso afirmar nada para vocês. Para mim tem esse valor. Mas a questão é, esse cara que me apresentaram, ele não só interagia com planos distintos e usando a estrutura do espaço-tempo com mais dimensões que a gente está acostumado, mas ele conseguia perceber realidades que não têm conexão gravitacional, que é o que conecta nossas realidades aqui paralelas. E me avisaram: olha, a hora que ele perceber você, você vai ter uma espécie de uma mistura de um estado de devaneio com uma espécie de sensação de desmaio e a sensação de que você está na iminência de ter um tipo de um ataque. Então fica calmo, senão você vai ser puxado para o corpo. Nós vamos tentar manter seu padrão aqui, mas é legal, né? É um grupo que eu encontro até hoje, é um grupo que estuda essas coisas, estuda contatos espirituais fora do corpo, de outros tipos. Os que não transmigraram, então aqui continuam se encontrando comigo até hoje. E eles já tinham tido experiência e eles queriam saber se algum projetor conseguia ficar fora do corpo tendo esse contato. Eu virei uma cobaia deles e, ao mesmo tempo, tive uma experiência que para mim foi única. A sensação de coisa alienígena foi gigantesca. Eu demorei 2 anos para lembrar dessa experiência, parcamente. Eu fui exposto a essa experiência em 94, 95, e fui lembrar no final de 96. E mais ou menos. Eu fui lembrar do tipo de experiência e das coisas que eu vi e senti pela primeira vez, além das sensações de contato e do ser, que eu descrevia como sendo uma nuvem se engolindo a si mesma e como se eu estivesse vendo um monte de imagens, o profundo do universo, ao mesmo tempo, como se tivesse tudo na minha frente, perto e longe ao mesmo tempo. Mas eu comecei a entender as coisas, era mais de 2000, 2001, 2002. Ainda bem que o mundo não acabou, você não ia nem lembrar, né, da experiência. Então tem coisas que a gente precisa se flexibilizar para poder enriquecer o repertório, para pelo menos montar nossas quimeras de interpretação, juntar pedaços de memória para poder entender o que é aquilo. Fala.
Você, Marquinhos, lembrou 2 anos depois de tira, porque na hora da lembrança, você lembrou da data em que você teve a experiência.
Eu lembrei da experiência. E o tipo de experiência que, para mim, em termos espirituais, foi que nem para a maior parte das pessoas lembrar do 11 de setembro. Você não esquece. Você lembra onde você estava na hora do ataque nas Torres Gêmeas? Eu lembro exatamente do dia, como foi amanhã, quando eu voltei para o corpo, depois daquela experiência com aquele cara. Eu lembro da sensação. Eu não sei. A primeira vez que eu lembrei da sensação, eu falei, isso que eu experimentei hoje, eu não quero experimentar nunca mais. Eu voltei, eu fiquei estranho o dia inteiro. E eu fui lembrado que se tratava aquela experiência esquisita 2 anos depois. E entender, começar a entender o que foi aquela experiência, que eu não sabia o que era. Não, eu acordei, eu não sabia o que tinha acontecido. Eu acordei com a seguinte sensação, meu marcador. Eu não sei o que eu fiz, mas eu nunca mais quero fazer isso. E eu passei o dia inteiro esquisito, o dia inteiro. E naquela época foi um período esquisito da minha vida. Para começar, que eu era funcionário do Banco do Brasil. Era uma coisa, cada dia era mais surreal do que o outro. Né? Sem saber, eu trabalhei numa agência que tinha sido montada para pegar gerente corrupto. Eu não sabia disso, era uma agência. A agência tinha sido montada pela auditoria. E aquela sensação de estar sendo observada é porque eu estava sendo observado. Né? Eu não sabia disso, ninguém na agência sabia. Né? Principalmente os gerentes corruptos. E assim. E a carreira dos laranjas que foram para preencher como equipe ali, que eu fui concursado e fui para lá, né? Entrei no concurso lá, aprendiz. E tirando o pessoal que era operacional, que era o básico, que me ensinou, o resto era todo mundo meio que problemático. Gente que tinha que eles suspeitavam que estava metido em coisa errada. Foi um pesadelo, gente. Lógico, nenhum dos funcionários daquela agência ficou, todo mundo... Deu o PDB de 95, todos nós saímos. Aí que a gente foi descobrir, quando pediram para você dar testemunho e sobre todos os casos que estavam em andamento, que era uma agência armadilha. Coisa horrorosa, né? Surreal. Minha experiência no serviço público foi uma... Eu falei, foi como você ficar doente durante 4 anos, porque foi um sofrimento, era surreal mesmo. Então eu lembro as coisas como foram. E eu lembro que foi nesse período que eu falei, nossa, isso aí tá... Tive essa experiência fora do corpo, né? Falei, olha, o que contribuiu foi porque eu estava com a sensação de que tudo era tão surreal, assim, no dia a dia, que eu acho que aquela sensação caiu bem, né? Falei, não, tá dentro. E depois eu lembrei, né? 2 anos depois, e contei até para um grupo de amigos que também, sabe, um pouquinho do plano físico, sobre como foi a esquisitice da experiência, né? Que na época era até meu grupo de diálogo ligado ao, que na época era Projeto Amar. Mas foi interessante como foi o processo, porque durante 2 anos eu lembrava daquela sensação de vez em quando, e era que nem você lembrar que você quebrou a perna da dor que deu. Você não quer lembrar. Lembra você daqui, não, tá, porque... E de repente, teve um dia que, de manhã, eu tive a sensação, eu falei, olha, eu voltei para o corpo com alguma coisa de experiência, lembro mais ou menos do que foi, e eu já tinha me preparado para um outro tipo de experiência, mas eu mantive a mente tão aberta, e eu estava num momento de... Eu estava montando um curso de física. E graças a um monte de conceitos que eu estava entendendo... Eu atravessei um conceito matemático e eu tinha conseguido resolver naquela semana uma equação de Calab. E é um negócio que era como você consegue entender um sistema de 6 dimensões se manifestando no meio de 3 dimensões espaciais e uma temporal. Você pega um negócio com 6 dimensões espaciais e 2 temporais. E eu comecei a entender a matemática daquilo. E, de repente, eu consegui entender a representação do que eu experimentei. E foi uma coisa, assim, acho que tem a ver com o entendimento matemático, conceitual. Entendeu? E aí eu lembrei daquela sensação e deixou de ser ruim. Aquilo passou a ser um estímulo, como se fosse uma iluminação, um estado búdico, vamos dizer assim. Né? Um momento ali de êxtase. E foi muito interessante, porque eu lembro que eu não tive de novo aquela experiência com essa entidade, mas eu passei a me lembrar daquilo com certa nitidez e descobri que uma das propriedades daquele ser é não interpretar o tempo como nós interpretamos. Então aquela experiência está acontecendo constantemente em algum aspecto da percepção daquele ser. E quando eu me conecto, eu estou contando isso agora, eu estou sentindo a presença na minha cabeça daquela memória que não estivesse acontecendo de novo. É muito esquisito. Mas, ao mesmo tempo, é eletrificante. Agora, dá para descrever com um quadro também, né, patológico, dá para tomar remédio para isso, provavelmente. Mas é uma sensação diferente. E essa experiência... Foi muito antes do processo que a gente está vivendo agora. Mas para aquela coisa, para aquele ser, vamos chamar de entidade, mas eu não sei bem o que é aquilo até hoje. Mas eu sei que permeia a realidade de um jeito diferente. E ao mesmo tempo, esse foco do sentir, não é um foco do sentir como se eu estivesse em contato com um ser poderoso, dominante. Eu sei que existe a capacidade, mas aquele ser não evoca em mim a reação emocional a poder. E eu tenho a sensação de que o sentir daquele ser é capaz de criar uma realidade inteira. Sabe? Para aquele ser é uma questão de ponto de vista. Se mudar um pouco o ponto de vista, parece um universo. Mas isso não transmite poder. Eu falo isso sem sentir que isso é poder do ponto de vista daquele ser. Do meu ponto de vista é uma coisa aterradora. Mas eu não tenho medo, porque aquele ser não transmite nada parecido com o que a gente entende por intenção ou vontade. É algo diferente, é como se fosse uma curiosidade infinita. E aquele momento de percepção foi uma conexão com a minha individualidade no meu decorrer histórico. E aquele momento continua existindo. É estranho falar isso, mas uma experiência fora do corpo. É como se aquilo fosse uma espécie de conexão áurica com um portal vivo que está fora do tempo, ligado a todos os instantes. De certa maneira, ligado a mais realidades do que eu sou capaz de conceber. Mas em algum aspecto, eu tenho a impressão que essas equações de Yao e Calab, né, resolvem, em parte, né, parcialmente, o conceito de existência que a gente precisa ter para ter contato, pelo menos, com esse ser. É estranho falar isso, né? Eu tenho um insight matemático que me conecta com anos depois com um ser. E, aliás, o primeiro curso de física espiritual ocorreu em fevereiro de 97. E eu estava trabalhando essas equações em dezembro, novembro, dezembro de 96. Então, se não fosse o curso de física espiritual que eu dei pela primeira vez em fevereiro de 97, talvez eu nunca tivesse entendido aquele ser. Ou, de repente, aquele ser me estimulou a pesquisar física com mais seriedade para montar o curso de física espiritual, né, formalizar melhor o meu estudo. Esse ano que passou, esse ano que estamos, em fevereiro, fez 20 anos o primeiro curso de física que eu dei. Estranho falar assim, né? Para quem fez o primeiro curso, tem alguém que fez o primeiro curso aqui? Renato, estava lá? Você estava lá também? Tava primeiro curso de física lá no, na Vila Mariana. No porão daquele prédio lá. O primeiro foi lá naquele porão. Já fez 20 anos. Oi? Você fez em Mogi? A Mogi foi depois. Mogi eu comecei, foi em 98, provavelmente. Um ano depois. Vai fazer agora. Mas é interessante você olhar para isso. Uma experiência fora do corpo, você conseguir ter um contato desse. O corpo nem está lá com você, né? Volta para o corpo não registra direito. Mas a experiência existiu. Minhas vidas passadas não estão aqui agora, nesse corpo, manifestas. Mas elas são o potencial que origina minha tendência de ser, minha índole. Então, elas não estão aqui na memória. Mas estão todo o meu potencial de ação. Em toda a minha capacidade de ser e criar. Isso é muito interessante. Todas as experiências fora do corpo que você tem, elas estão um pouco fora da memória do corpo. Mas quando você volta, você só consegue lembrar aquilo que é pertinente ao repertório desse corpo que você está agora. Então, é muito interessante como você lembra menos, o que, por um lado, é bom, porque você não lembra de coisas traumáticas, arrependimentos e coisas que podem ter ocorrido e que podem vir à tona quando você está fora do corpo, coisas que geram o tal do looping, que coloca uma pessoa na bolha. Quando o seu corpo fica apertado para ir no banheiro, você pode estar na bolha mais louca do mundo. Você é puxado de volta e você esquece da bolha e você só quer saber de achar o banheiro, ou o pinico, dependendo de onde você estiver, né? Dependendo do plano de onde a gente for parar numa transmigração, tem que torcer para ter pinico, para ter inventado o pinico. Né? Oi? Pois é, né? Você tem que manter um pensamento, né? Vou inventar um pinico, vou inventar um pinico, vou inventar um pinico. Para ver se na transmigração, pelo menos, você inventa um pinico lá. Cruel isso, né? Fui maldoso agora. Oi? Olha, cara, eu não estou nem contando com isso. Isso é uma coisa tão recente, cara. A pé higiênico é uma coisa tão era industrial. Vamos baixar as expectativas, né? Maldade, né? Essa condição de sair do corpo e lembrar não é uma questão só de, eu vou fazer exercícios, eu vou aprender técnica. É uma questão de postura, de dia a dia. Você está aberto para o inesperado. no dia a dia? Você está aberto para aquilo que não preenche suas expectativas, para aquilo que você nunca viu? Você não sabe quanto você está aberto. Olhe o mundo à sua volta. E aquilo que eu falo, que é aquele exercício de não ajuizar imediatamente as coisas, ele tem um efeito colateral interessantíssimo para a gente lidar com a memória do desconhecido quando a gente volta para o corpo. Que quando você para de emitir juízo imediato, juízos práticos, a gente emite automaticamente. Então, distância, presença, ausência, essas coisas são juízos, né? Eu reconhecer que alguém está aqui é um juízo na sua frente. Eu estou aqui para você. Você reconhecer que eu estou aqui já é um juízo que você está emitindo. Não é só um sentir, perceber. O ato seguinte ao sentir, no momento em que você assume a percepção factualmente para si, você já está emitindo juízo. Tá? Você está julgando esse estímulo como válido, né? Então, estou falando de juízo de valor. Quando você julga a coisa como boa, ruim, aceitável, inaceitável, bonita, feia, se você reduz isso, você já começa a tirar os filtros mais severos. A gente tende a bloquear o incômodo, o muito diferente, o feio, o desagradável. A gente tende a filtrar, a tirar do mundo para a gente. Porque nosso instinto não quer essas perturbações do mesmo, essas perturbações da rotina, do conforto de obter o que é esperado do próximo instante. Aquilo que perturba quebra o conforto. Como que você vai ver o muito diferente fora do corpo e lembrar ou voltar, se no dia a dia você tem repugnância pelo muito diferente? Então, a postura do dia a dia. Então, a gente fala, pô, mas eu faço exercício, eu não consigo lembrar da experiência fora do corpo. Aí, em alguns minutos de conversa, se a pessoa tem uma postura que ela entende como sendo uma coisa muito legal, mas ela é pautada por dogmas. A pessoa acredita, não, olha, não, pô, mas eu faço um negócio assim, mas, nossa, é um negócio tão legal, a gente tão boa que faz aquilo comigo, tal, não sei o quê. Um monte de dogmas na apresentação, um monte de crenças, de ideologias que enrijecem o processo. Você achar que uma coisa que você faz é muito boa é baseado em quê? Eu posso começar a questionar aqui, né? Tá, o que é bom? O que é uma coisa boa? Quais são os parâmetros? É a sua sensação interna? É o convencimento que houve sobre você de valores da sociedade? É algo que foi imposto a você como criança? É algo que você percebe como a média das coisas que não te incomodam no cotidiano? O que é bom? Você fala, um monte de gente boa. Como você sabe? Você é cada um deles? Eu não sei se uma pessoa é boa ou não. Eu não sei se eu sou bom ou não. Eu não sei o que é ser bom. Eu tenho umas impressões. Eu tenho opiniões. Mas eu não posso chegar e falar, isso é bom. Eu posso falar, eu gosto disso. É diferente. É uma opinião pessoal. E eu gosto disso nessas condições por enquanto. Posso não gostar depois. Por exemplo, tem aquela frutinha. É que é que o pessoal chama? Não, não. Uma que muda o paladar é umami, que o pessoal fala? Oi? É uma frutinha vermelha, parece uma pimentinha vermelha. Que é uma frutinha, parece. Ela é ardidinha. A pessoa come essa frutinha e ela muda o paladar por um período de tempo, dependendo da qualidade da fruta e da quantidade. Então, por exemplo, a pessoa come essa frutinha, aí você lambe um limão verde. Sabe aquele limão bravo? Verde? Fica com gosto de chocolate. É. Brócoli cru? Fica com gosto de baunilha. É muito louco isso, né? É uma... Então, olha, você põe aquela frutinha, você fica querendo lamber limão, que parece mousse de chocolate. Queima tudo a boca, mas está com gosto de chocolate, de mousse de chocolate. Uma delícia. Entendeu? E é uma loucura. Você está sendo enganado pelos seus sentidos. Por quê? Porque aquela frutinha, ela cria uma reação química com os receptores na sua língua e provocam um curto-circuito sensorial. Porque ela é um tipo de uma pimenta. E ela queima seu sistema sensorial parcialmente. Nada permanente. Pelo menos se você não ficar viciado nessa frutinha, né? Então, um efeito muito interessante. A pessoa come essa frutinha. Tem uma pimenta que chama muito forte, chama jalapeño, ou jalapeño, né? E você come aquilo, vira doce. Parece que você está comendo alcaçuz. O jalapeño fica parecendo alcaçuz. A pessoa fica roxa com a pimenta, o corpo reage. Mas ela está sentindo que está comendo alcaçuz. Então, a coisa é até perigoso. Porque se causar um engano sensorial, você acaba consumindo uma coisa diferente sem saber. Então, olha só. Que interessante. O mais difícil de fazer os testes com essa frutinha é as pessoas aceitarem o primeiro momento de lamber um limão ou comer um jalapeño ou lamber um brócoli. As pessoas não querem, não acreditam que aquilo é possível. E muitas pessoas, quando experimentam, têm sensações diferentes. Tem uns que acham maravilhoso na hora. Tem gente que tem vertigem. Eu vi um documentário deles mostrando com a câmera oculta. Teve uma moça que desmaiou. Aí o que foi? Falou, eu senti que eu estava embaixo da mesa. E aí eu não vi mais nada. E ela não, ela caiu por cima da mesa, inclusive, né? Mas antes de cair, ela se sentiu como se estivesse entrando embaixo da mesa com as pernas. Então, foi tão forte a estranheza que ela fugiu do corpo. Oi? Pois é, os caras estão querendo industrializar esse processo, essa frutinha aí agora. Mas é interessante. Não duvido que vire tipo de droga daqui a pouco, né? Vamos ter problema com essa frutinha daqui a um tempo. É que é difícil de cultivar, senão já estava zoando no mercado, né? Então... Oi?
Será que nesse
teste então, deve dar. Deve dar. Os caras descobriram isso daí na África. Tem muita região parecida por aqui. Então... Oi?
Tem locais em Campinas que vem já mudando, mas...
Como é que chama?
Não sei o nome da tipo de uma fazenda.
Não, a fruta que você falou, você usou um nome?
Não usei o nome dela, não.
Ah, tá.
Mas eu só não sei como é que mantém, né?
Mas é uma coisa interessante, né? Por que eu chamei esse assunto? Para o desconhecido, para o inesperado. Isso é um inesperado físico. E tem gente que tem reações adversas. Há uma coisa que fisicamente é inegável. Ela está tendo o estímulo, a sensação e a informação. Vocês já viram algumas cirurgias feitas no cérebro que tem que ser feitas com a pessoa acordada se comunicando com o neurocirurgião enquanto ele mexe no cérebro? Já viram esse documentário alguma vez? Eu lembro de um documentário... no Discovery, eles mostrando, eles tirando estilhaço, né? E de dentro da cabeça de um paciente, e o cara descrevendo que tava quais as sensações. Então, o cara encostou no lugar e o cara descrevendo, não, vai falando o que você está sentindo. Estou sentindo cócega no meu braço esquerdo. Aí o cara vai e encosta em outro lugar, agora estou sentindo cócega na mão. Né? Eu quero encostar em outro lugar, estou sentindo gosto de amargo na boca. Aí não, então está muito para cima. Aí foi por baixo, o que está sentindo? Eu estou sentindo pressão no meu rim esquerdo. Aí o cara falou, olha, eu estou sentindo que eu estou no banheiro, estou indo no banheiro agora. Fala, estou cheirando, tá, tô sentindo cheiro de fumaça. Mexendo. E aí o cara achou um caminho que era as sensações que ele estava procurando e conseguiu puxar um estilhacinho lá de granada da cabeça do soldado que ele estava operando. E mesmo assim, o cara ainda teve, depois da recuperação, falou, olha, o cara, ele saiu tudo bem, mas depois teve um inchaço, tudo, e ele ficou com problemas e não pôde dar entrevista. Estou esperando se recuperar, na época que fecharam o programa. Nem sei se o cara sobreviveu. Mas foi muito interessante observar o processo do cara ali. Porque ele está sentindo que tinha alguém cutucando e fazendo cócega nele, sentindo que tinha pressão, alguém apertando, sentindo que ele estava usando o banheiro e ele já tinha feito, estava com sono, feito lavagem intestinal, não tinha nem o que evacuar. Ou seja, essas informações estavam sendo induzidas por uma manipulação no sistema nervoso. As informações não eram de coisas factuais, mas ele estava sentindo elas como fato. Aquilo que a gente considera como aceitável é o que a gente já teve esses estímulos e considera como válido. Será que é só isso? Quando você está numa experiência fora do corpo, seu corpo não está experimentando nada do que você está vendo, sentindo, conversando. Se você não tiver abertura para o diferente, mais e mais você vai lembrar menos. Porque o mundo espiritual está cada vez mais diferente da Terra que a gente está acostumado a ver. Os caras estão vindo de fora, eles estão dando... Para começar, que não tem uma forma definida. Eles estão dando para eles mesmos, nas relações próximas, as memórias do que eles estão acostumados. O plano espiritual em si é um ser. Você só tem sensação de ambiente quando você está em contato com a predominância de uma presença espiritual. Então, quando você está no ambiente espiritual, você vê casas, prédios, ruas, esse ambiente ele não está lá. Ele é uma espécie de consenso de sensações e de memória de sensação. Quando você volta para o corpo, você traduz isso com memórias que você já tem. Aí, fora do corpo, o que eu estou encontrando? Seres que constroem um ambiente que eu não tenho repertório para construir. Então eu volto e fico um monte de coisa difusa. O ambiente deles, para mim, não faz muito sentido. Eles passaram a fazer sentido, conforme repetidamente eu trocando mensagem, porque não é bem trocar mensagem, não no sentido de trocar texto, mas eu tentando me comunicar, sentindo a presença e recebendo impressões e traduzindo essa narrativa telepática, fui ganhando elementos para construir uma quimera do que eles são. Aí eu consegui, por referência, fora do corpo, visitar o planeta dos caras. Ajudou em alguma coisa? Não, porque eu visitei fora do corpo. Voltei para o corpo e continuou tudo difuso, porque meu corpo não tem a memória. Para mim você sabe, não. Então, realmente o problema é a ligação espírito-corpo. Não é que os caras fora do corpo estão bloqueando alguma coisa. Eu não tenho repertório para construir memória. Então eu quis... A palestra de hoje, esse tema que eu coloquei, foi para atrair pessoas que estão interessadas na experiência fora do corpo, para falar sobre a importância de flexibilizar as referências, da gente se abrir para o diferente, no dia a dia, no cotidiano. Hoje, mais cedo, eu estava usando como exemplo algo que é muito diferente para a gente, atua como pressuposto sem a gente perceber. Fala com você.
Miraculina.
Hã?
Miraculina.
É o nome que deram aqui, Miraculina, acho que é isso. Foi o nome que deram aqui no Brasil para a fruta. Ela tem um nome africano.
Principalmente azedo para doce.
Isso.
Amargo para doce.
Azedo e amargo para doce, diferentes níveis de doce. É isso mesmo. Você achou aí?
Achei muito.
É o nome que deram aqui, Miraculina, né?
É, tem um nome desse tamanho, né?
É.
O
científico, né?
É, e tem o nome da frutinha original lá na África, onde eles acharam essa fruta. Mas eu acho que ela nasce aqui, sim. Tem gente aqui cultivando, que nem a... falou que já achou uma fazenda lá. Né? Aí o povo já está querendo experimentar. Não vai se matar com pimenta, hein? Por favor, hein? Faz favor, hein?
Não dá para fumar.
Putz. Olha, não duvido que... Não duvido que daqui a pouco já vai aparecer isso por aí. Mas a refe... Oi?
Não, tá na África. Eu tenho uma amiga que mora no Ipirã, que falou que tem essa plantação, dessa planta na casa dela, no jardim da casa dela.
Olha só.
Quem conheceu pela reportagem e algumas áreas que nunca experimentou. Tá lá.
Eu acho que você vai visitar sua amiga, hein? Não vai tornar a casa da sua amiga um ponto turístico de. É bom fazer um, né, verificar se a planta vai que experimenta é outra parecida e é veneno, né? Tomar cuidado com essas coisas. Mas que até eu ia comentar, né, como referência, né, na, a gente estava falando de um outro assunto na aula de hoje, porque à tarde eu dou aula de filosofia, né? A gente estava discutindo Sócrates e outras coisas e a gente estava falando sobre anacronismo e outras coisas, eu estava tentando dar um exemplo de anacronismos involuntários que a gente comete ao julgar alguém segundo um ponto de vista fora do seu momento no tempo. Então, nós temos hoje um contexto ético e uma imposição moral ao nosso redor, que quando nós olhamos outros momentos históricos, nós emitimos juízos de maneira desequilibrada, eu diria injusta, né? E isso é uma coisa que a gente faz automaticamente, né? A gente não percebe. Eu falei, às vezes é pior. Às vezes, o contexto de criação da gente, quando a gente, dependendo de como a gente cria na gente filtros, cria sistemas de resposta que podem se tornar anacrônicos ao longo da própria vida. Você continua julgando segundo uma perspectiva de um momento no tempo que não é mais o seu. Ah, então, de repente, você... Isso é uma coisa hoje muito, muito comum de ver o sintoma em gente da minha idade para mais velho, né? A dificuldade de, fora do espectro intelectual, no espectro da resposta imediata das emoções, ser sincero ao se mostrar neutro diante da liberdade de gênero que se tem agora. Eu observo, gente, ser clarividente é uma praga, porque eu vejo em mim mesmo e vejo em todo mundo que é da minha idade para trás, até um pouco mais jovem, que foi educado, porque eu cresci na década de 70, com um banho de preconceito contra as relações de gênero que não fossem as regras da época, que era a heterossexualidade. Eu cresci sendo exposto a um preconceito muito grande à homossexualidade em todas as suas manifestações. E mesmo não sendo estimulado a reagir agressivamente, eu vivi num meio e que isso era origem de perseguição leve, caçoagem, piada, né? Você disfarçar a agressão como brincadeira. Não é agressão física, mas agressão social e psicológica. Então, hoje, eu acho intelectualmente e honestamente, como indivíduo, eu acho muito legal a liberdade. Mas a hora que eu vejo um fato, a minha reação fisiológica é de espanto. Mesmo que eu não censure, A minha reação fisiológica é de espanto. E eu não queria que fosse. Então, se eu deixar, eu fico decepcionado comigo. Mas eu sei que esse processo não é um processo de escolha, é um processo de condicionamento animal. Minha rede neural foi programada desse jeito, vai demorar um tempão para desprogramar, e eu não sei se isso é viável em todos os níveis que eu gostaria, de realmente não ser afetado. A garotada que está crescendo, vendo casais homossexuais, não vai ter esse tipo de reação. Então a minha reação, ela é anacrônica. É uma reação adequada para quando eu era criança, para aquele contexto social. Essa reação não é adequada hoje. E não importa quanto eu, espiritual, intelectualmente, ache isso normal, e eu comemoro a liberdade. Eu sou totalmente anárquico. Eu gosto de quebrar as estruturas, quebrar essas regras que mantêm a gente. Se eu pudesse ser ouvido com respeito por todo mundo, independentemente do que eu visto, você só ia me ver de moletom no verão e de, né, e de camiseta, de moletom no inverno e de camiseta e short no verão, chinelão de dedo, né, e ventilando frieiras, né? Mas não, a sociedade, infelizmente, coloca um conjunto de regras que, para ser ouvido e até para ter acesso a certos espaços, eu tenho que me submeter a um códice de vestimenta. E isso é uma imposição fora da minha vontade. Então é uma submissão hierárquica me vestir como os outros esperam que eu me vista. E não só, um tipo de, às vezes tem contextos que você tem que selecionar a roupa que você vai usar de acordo com o seu público. Porque se você for sincero, você não é ouvido, você não é levado a sério. E aí você se torna cúmplice de um sistema hierárquico que é um jogo de poderes. Então é muito interessante a gente olhar para esse tipo de contexto e falar, pô, tá, eu entendo a submissão, entendo a oposição de forças, eu entendo as relações de hierarquia, o movimento de pulsão pela anarquia. E uma das coisas que eu acho mais bacanas nesse processo de liberação sexual é as pessoas poderem assumir o que elas querem e não o que estão impondo a elas. Então eu acho extremamente anárquico, é isso que eu quero para tudo na sociedade. Mas eu não tenho controle sobre a minha reação fisiológica. Quando eu olho uma demonstração explícita de carinho homossexual, eu reajo com surpresa, antes de o intelecto achar aquilo legal. Eu não queria sentir essa surpresa. Se eu vejo um casal heterossexual numa relação, dando um beijo em público, eu não tenho essa reação. O que eu tenho a posteriori é um julgamento diferente. Fala, pô, essas pessoas não têm um senso de discrição, dependendo do ambiente que elas estão. Mas é um julgamento mesquinho e moral, dependendo do contexto. Eu não faço esse julgamento a não ser que eu esteja de mau humor, o que é uma demonstração de mesquinhez, não é? É uma mesquinhez, é uma pequena mesquinhez que eu falo assim, de mim mesmo. Eu reconheço, e quando eu faço isso, aí eu me admoesto. Falo, o que está errado com você hoje que você está se incomodando com a vida alheia, né? O que está dando errado comigo mesmo, né? Que eu estou me incomodando com os outros. Mas eu não tenho essa imparcialidade inicial, fisiológica, de não, sabe, de olhar e não... Eu olho e eu tenho que olhar de novo para conferir se eu não vi errado. Isso, para mim, já é denunciador de como eu fui programado para rejeitar aquilo. É. E eu fui programado para isso. Mesmo eu me educando e acreditando em algo diferente da programação base de quando eu era criança. Mas foi assim que os anos 70 me programaram. É cruel. Eu consigo controlar a reação. Ninguém além de mim nota a minha reação. A não ser que seja clarividente. Como eu vejo nos outros, todo mundo fazendo cara de que legal e com aquela tensão áurica. Depois relaxa, alguns não. Alguns mantêm só a aparência de que tudo bem, não está bem. Alguns que queriam poder fazer aquela demonstração, porque são homossexuais, enrustidos e suprimidos. Outros porque realmente têm medo daquilo, porque têm medo de gostar. Né? São os que mais ficam tensos. E aqueles que só foram programados têm aquela reação inicial como eu, que não estou nem aí. Tanto faz um para o outro depois, que para pensar, mas que foi programado com aquela reação de crítica. Minha reação inicial é essa surpresa de querer conferir.
Imagina agora que é geração de 50.
Que pegou uma outra criação, né?
A geração pós-guerra.
Quanto mais para trás, mais pesado é esse tipo de programação. E não é uma questão de preconceito, a pessoa quer ser preconceituosa. Pessoas de cabeça ótima podem simplesmente estar programadas para reagir fisiologicamente daquele jeito. E elas podem intelectualizar e transformar isso num convívio saudável e bacana. Se emocionalmente estiverem resolvidas, tudo bem. Mas a questão é, no primeiro momento, aquele impacto inicial vai estar lá. E demora para dissolver isso, demora para desprogramar, porque estamos aqui, ó. Quanto tempo vai que nós estamos convivendo com isso e eu continuo tendo essa reação? E não é uma questão, como eu falei, e é uma coisa que eu acho que tem que ser estimulada, e é muito legal. Essa liberdade, ela é um direito base da gente, escolher as coisas. E, pô, esse processo de rejeição do diferente atua de uma maneira muito subreptícia, assim, aquela coisa. Então tem que ficar atento. Se você tem, às vezes, um preceito, né? Que você não percebe que está lá, você alimenta uma expectativa. Por exemplo, você foi criado, você hoje é espiritualista, frequenta um monte de coisa, mas você foi criado numa casa católica ou protestante, você tem um conjunto de regras. Se você foi criado numa casa protestante, só é aceitável você ver fora do corpo Jesus. Qualquer outra coisa é demônio. E demônio é do mal. Não, você aprendeu, estudou espiritualidade, lê livro, né? Sabe, né? Leu tudo de obras do Chico Xavier, a Shirley MacLaine, passando por todo mundo no meio do caminho, Violetas na Janela, né? E tudo mais. Gosta, curte, mas não abre a clarividência, não lembra uma pindaba de experiência fora do corpo. Como é que você vai lembrar se lá na base você foi programado desse jeito, você sai do corpo, tem experiência, faz alguma coisa, volta para o corpo. Na hora de lembrar, demônio. Seu amparador é demônio, não é Jesus. E se aparecer algum que era de Jesus, você leva um susto porque acha que morreu. É, não, é o arrebatamento, é o julgamento. Não é? Entenderam? Isso fica incutido na gente. Então, tem que prestar atenção. Né? O que eu estou fazendo no meu dia a dia? Quais são as minhas reações às coisas diferentes? Porque quanto mais ciente eu estiver, menos eu deixo que novas programações bloqueadoras apareçam. Quanto mais eu preste atenção, mais eu vou ver que coisas que eu não fui programado para rejeitar possam passar para mim sem causar estranheza. Então vamos, né, tirar dessa conversa até agora essa proposta. Observar nossas reações ao adverso sem querer mascarar, sem mentir para nós mesmos. Eu querendo achar que eu sou muito legal, eu posso negar as reações que eu tenho. Né? E ficar com, né, fazendo vista grossa. Bom, vamos olhar com tranquilidade, sem autocensura, admitir os limites, mas reconhecê-los e tirar tudo que não for reação fisiológica, tirar toda a intelectualidade e descascar a emoção que você põe em cima. Porque isso tudo você tem escolha de fazer. A reação fisiológica, sua rede neural base, lá vai dar uma reação para você ainda de algumas coisas. Mas todos os adereços que você coloca como julgamento, justificativa, moralidade, associações éticas, isso tudo você tem escolha de lidar. É você que tem poder sobre você mesmo. É uma questão de você fazer a escolha e praticar essa escolha. Só fazer a escolha e deixar no campo da teoria, você vai esquecer.
De querer, né?
Então, praticar requer vontade.
Totalmente.
Porque a gente precisa pôr energia. E se a gente não tem vontade, a gente não põe energia nas coisas. A gente precisa pôr energia, fazer acontecer, ação. Ação é o movimento de vida. Né? É estranho falar isso, mas a gente precisa de muito mais vontade, movimento de vida, para sentar e meditar, do que para sair para fazer uma corridinha. Você precisa ter muito mais energia vital para sentar e meditar. Porque quando você está fazendo a corridinha, você está se distraindo. Quando você fala e vai olhar para dentro, é você com você. E você é o seu maior desafio. Se você não tinha reencarnado nesse corpo e não estava aqui. É o momento de olhar para si. Então, esse olhar para a sua postura no dia a dia, não é para se policiar e ficar se punindo. É para se observar. Né? Com respeito por você mesmo. Né? Com respeito, com tranquilidade. Isso é uma proposta. Lógico, isso pode ser tudo delírio de um esquizofrênico que acha que sai do corpo. Né? Mas, de qualquer maneira, né? Vocês podem só ser fruto de um sonho. Eu posso acordar na minha cama daqui a pouco de manhã e estar indo. Já pode ser segunda-feira, eu tenho que trabalhar. Não vai saber. Isso é bem a cor. Nosso.
Pode, no contexto, perguntar essa energia vital, quando a gente sente que não acha um pouco, não sei se. Essa energia vital, que às vezes. Se sente uma carência. Né?
Então.
Não sei se pode ao contexto.
Foge um pouco, mas eu posso dar uma opinião aqui. Energia vital, ela não falta. O que falta para a gente é o reconhecimento da nossa capacidade de agir. Nós não somos receptores. Nós somos ponto focal de vida, na minha opinião. Uma consciência é um criador, não é uma criação para mim, é um criador. Nós somos criadores, nós somos, para mim, nós somos cúmplices do universo. Cúmplices, cada um de nós, um foco de criação. Tem seres que criam estrutura mais do que movimento. E tem seres que criam mais movimento do que estrutura. Nós estamos no lado da balança que cria mais movimento. Tem seres que estão do lado que cria mais estrutura. Os seres que criam mais estrutura operacionalizam, olha que legal essa palavra, né? Pra gente, o colapso do espaço-tempo como nós reconhecemos. Então, pra mim, ter espaço e tempo é uma questão de atenção das consciências que geram mais estrutura do que movimento. E que dependem das consciências que geram mais movimento para experimentar a estrutura. Nós somos aqueles que geram movimento, nós usamos a estrutura. Nós atravessamos espaço-tempo. E quando estamos no plano espiritual, nós almejamos a experiência do espaço-tempo para poder entender a estrutura. E talvez depois nos associarmos a quem gera a estrutura. Talvez chegue um ponto em que quem gera a estrutura cria tanta estrutura que ele se reconheça como uma fonte de movimento de novo. E aí a gente teria, talvez, movimentos do universo, crunch, bang, esquentar, esfriar, pode ser. É um modelo cosmológico espiritualista louco do Cabral. Mas é uma proposta. Por que que apareceu isso? Observando a partir da física espiritual, o que a gente já mede, o que a gente consegue matematizar, os modelos de funcionamento, e o que eu consigo perceber espiritualmente, e os contatos, os seres que eu não consigo entender, me estimulando em certas coisas, e estimulando aqueles que eu consigo entender, que estão trocando ideia comigo há décadas. A gente tem a impressão de que realmente as consciências são cúmplices do universo. E nós, experimentando o universo, nós o modificamos, o ampliamos, com a percepção o reduzimos, o interpretamos e o ampliamos de novo. Então nós estamos atuando com o universo. Só que nós nos movimentamos pela estrutura. Nós colocamos energia de movimento, nós proporcionamos sensação e experiência para o próprio universo, enquanto o universo dá um contexto para as nossas sensações e experiências. E o universo é um conjunto de consciências estruturantes, atuando conosco, cúmplices com as nossas necessidades de experiência, com o nosso vazio. Porque nós somos direcionados uns pelos outros nas experiências. Nós nos atraímos mutuamente para preencher nossos vazios, aquilo que nós não temos sabedoria. Então a energia tem o tempo todo. A sensação de falta de energia, eu acredito, pela minha experiência, pela minha opinião pessoal, é quando nós não conseguimos usar a estrutura, realizar o movimento que nos cabe. Quando nós estamos contidos e o movimento não acontece, nós não cumprimos o nosso papel, para conosco nem para com o universo. Eu acho que esse vazio de realização dá a sensação de que falta energia vital. Agora, eu não sei a receita para curar isso, a não ser dizer eu não aceito e sair vivendo. Eu prefiro meter os pés pelas mãos do que ficar parado. Mas eu prefiro pensar para não precisar meter os pés pelas mãos. E prestar atenção no que eu estou sentindo, para que se eu meter os pés pelas mãos, pelo menos eu não me machuque tanto. E principalmente para aproveitar a experiência. Mas em última instância, nós somos seres de movimento. E nós construímos um sistema de acomodação. Nós somos uma contradição. Por isso que eu gosto de desafiar o sistema. Tá? Mas isso é uma opinião, uma coisa bem pessoal até. Se você for experimentar com isso, faça por sua própria conta e risco. Vamos, antes de ir embora, por incrível que pareça, eu comecei faz 2 horas a falar aqui na frente. Já passou das 8h30, eu comecei 6h30 a falar. E antes de ir embora, eu gostaria de fazer um relaxamento dirigido. Nossa próxima palestra vai ser no dia 2 de dezembro. A minha palestra com vocês dia 2 de dezembro. Você ficou com o dia 18, Renato?
Não, né?
Não, ninguém ficou com o dia 18. Porque dia 18 tem emenda do feriado do dia 20. Por isso que a gente mudou a palestra para o dia 11, para hoje. Dia 20 é segunda, né? O Conselho Negra, ele não é só em São Paulo, acho que são uns 25 ou 26 municípios espalhados no Brasil. Mas é um feriado municipal, multimunicipal. Mas ele não é nem estadual nem federal. Ia virar federal, não virou. Aí ficou nessa confusão, porque na folhinha não está vermelho. Né? No calendário não está vermelho. No Google, que estamos na agenda do Google, não estava marcado quando eu montei a agenda do curso. Vieram a marcar depois que eu já estava com a agenda do CEF pronta. Aí alguém deve ter reclamado com eles que não estava marcado e passou a aparecer. Né? Então, a minha próxima palestra é dia 2 de dezembro. Nós temos uma palestra do Thiago, dia 25 de novembro, uma semana antes da minha. Tá? Para quem não conhece, o Thiago, ele é médico, né? Ele é neurologista e pesquisador na área de tanto neurologia quanto de espiritualidade ligada a essas coisas. Inclusive, a pesquisa acadêmica dele é muito legal, que cruza um pouco as coisas aí. Para quem quer conhecer o trabalho dele... Geralmente ele fala alguma coisa que tem a ver com funcionamento do corpo, espiritualidade, saúde, coisa assim. Então, é um cara muito bacana. Como ele é meu aluno há muito tempo, ele começou a dar curso, eu fiz os cursos dele também. Eu recomendo, quando ele vai dar curso, É desafiador, né? Os cruzamentos que ele faz de neurologia com espiritualidade. É muito legal. Vale a pena. Tem mais alguma palestra no meio do caminho? Alguém pegou alguma outra data? Eu não sei. Não? Tá. Bom, então, próxima semana é feriado. Por enquanto não marcaram nada. Eu pensei que ia ter uma oficina, alguma coisa aqui, mas então não vai ter. Na outra é o Thiago, depois é comigo. E acho que no dia 9, é dia 9 que vai ser o sarau, que o pessoal estava falando, ou não vai ter? Eu não sei. Bom, se tiver mais alguma coisa, a gente vai pôr no site lá. Talvez tenha um evento de final de ano. Esqueci algum recado? Não? Por enquanto não tem curso marcado, se forem, acho que esse ano aqui não vai ter mais nada. Se tiver, a gente coloca no site.
Ainda tem alguns
eventuais. Tem bastante. Aqui não tem. Pega um para mim. Então, não sei se vocês, todo mundo aqui sabe que o CEF lançou um livro ano passado? Na Bienal, a gente lançou o livro lá. É um livro que a gente fez para comemorar quando a gente... O CEF existe há mais tempo, mas a gente conseguiu criar a associação faz mais de 16 anos. O ano passado, quando fez 15 anos, obrigado. A gente lançou esse livro, Educação e Espiritualidade Cotidiano. Ele foi escrito por membros do CEF. Ele é um meio termo excelente entre um livro de pesquisa acadêmico com um livro escrito para espiritualistas que querem, se interessam, né, e querem se inteirar, saber o que está acontecendo no meio espiritual do ponto de vista de quem é da área acadêmica. É um livro leve do ponto de vista acadêmico, é muito leve, mas ele tem... né, você pode citar ele na sua pesquisa, tá? Tem conselho editorial, tudo. Esse foi lançado pela uma editora acadêmica, BT Acadêmica, inclusive. Eu e a Márcia fomos organizadores. A introdução é minha. Tem artigo de várias pessoas aqui do CEF, inclusive da própria Márcia, do Thiago. Deixa eu pegar... né? A Camila, o meu óculos está ali, né? A Camila, a gente tem do Fukuda, para quem conhece, é biólogo. A Camila, ela também é da área de saúde. A Márcia é pesquisadora em várias áreas, né? Na área de letras, tradução e intérprete, mestrado em história da ciência, doutorado em semiótica, e está pesquisando ligação de literatura com ciência, depois cinema e ciência, bem, bem interessante. A Patrícia, que é pedagoga. O Roberto, que ele é físico e doutor em tecnologia da informação. E eu falei, o Thiago, que é médico, né, neurologista. Então, nós temos um grupo de autores aqui muito interessante. E a gente fez esse livro para compartilhar ideias que são princípios acadêmicos do ponto de vista espiritual, e o que amarra é o compartilhar disso. Daí a palavra educação está aqui no meio. Não é um livro feito simplesmente para educadores, nem um manual desse tipo. É que, de alguma maneira, tem a ver com compartilhar de informação, com passar da informação para frente. Tá? E para quem é da área de educação, enriquece muito o leque de possibilidades de como usar o conhecimento ao educar. Tá? Mas esse é legível para qualquer pessoa. Não requer títulos para entender o livro, por incrível que pareça. A equipe que escreveu os artigos foi fantástica. Tá? Quanto que está esse livro? 25? Então são R$25. Tá? Você comprando o livro, você ajuda a gente. O CEF bancou a edição com a ajuda de algumas pessoas, e o que entra daqui ajuda a pagar aluguel, conta de luz, água, manter o site no ar, essas coisas. Então é uma maneira de se ajudar a manter o CEF também. Se você quiser levar para dar de presente, presente de Natal, está chegando, fim de ano, você dá, né, você vai dar aquela, você vai dar aquele Johnny Walker que sabe que a pessoa vai ficar de porre, vai dar um livro espiritual para você, sente que você está aliviando seu karma, né? Tá bom? É, você tem então para vender com você, Felipe? Você que.
A Joyce.
Que... A Joyce que. Deixa eu... Então tem mais livros aí, tá? É... Vou deixar ele aqui para. Só tem emanações visuais, fótons para vocês, né? Se tiver interessado, tem ali. Se quiser dar uma folheada, pode pegar para olhar. E... Mas é legal. Tá? Eu sempre esqueço de falar desse livro. Esse livro, na verdade, eu acho que em mais de um ano, sou péssimo para oferecer coisa para vender, assim, porque eu não lembro que existe. E é um negócio tão legal que a gente fez e ainda tem livros aí justamente por isso. Porque eu não lembro de contar para as pessoas que ele existe. Né? Vamos fazer um relaxamento? 15, 20 minutinhos, nada demais, tá bom? E depois eu vou ter que ir embora direto, porque eu tenho um compromisso e eu esqueci. Eu ia terminar mais cedo hoje, não terminei. Aí quando eu acabar aqui eu vou ter que sair, tá bom? Mas vocês podem ficar, comprem livros, troquem ideia, marquem de se encontrar. Seja verdinha, por favor, e apaga as brancas. Obrigado. Por favor, se você ainda não desligou ou tirou o som do seu celular, agora é uma hora muito boa para você fazer isso. O celular costuma tocar na hora do exercício. Eu vou pedir para você descruzar braços e pernas. Esse é um exercício em silêncio, né? Você não quer tocar música agora. Braços e pernas descruzados. Olhos fechados. Deixa seu corpo relaxar. Sente o corpo relaxando. Observe a sua respiração. Com tranquilidade, sinta o ar entrando e saindo do seu corpo. Sinta o caminho do ar. Acompanhe o caminho do ar, entrando, enchendo os seus pulmões, depois saindo, passando por dentro do pescoço, por dentro da cabeça, saindo pelo nariz. O ar é cheio de energia vital. luz do sol. Mais do que simplesmente uma radiação, é uma extensão do próprio sol. Os fótons são matéria convertida em energia, matéria do sol. Sol toca você, você está sendo tocado pela superfície do sol. A distância do sol atravessa a atmosfera. O sol está sentindo a atmosfera do planeta, sentindo o ar do planeta Terra. Que o fóton, ele viaja parado no tempo. O momento em que ele termina a sua viagem, é um momento, é um instante seguinte à saída, é equivalente a tocar a superfície do sol, ser tocado por um fóton. Se o sol é uma consciência antiga, estruturante, só curva um espaço, pondo ordem nas órbitas, nos planetas, de tudo que está em volta, e se desmancha fisicamente, compartilha sua matéria, irradiando vida para todos os lados. Parece uma consciência muito bacana. Parece? Por princípio, uma consciência sábia. Vamos sentir essa vida compartilhada pelo sol. Esse toque de um ser mais antigo, provavelmente muito sábio, que atravessa o ar. E o enriquece com vida. Vida que a gente absorve pela respiração. Sente a vida fluindo em você. Com tranquilidade. Mas com lucidez. Sente a vida fluindo. Essa energia, essa vitalidade, desperta a sua capacidade de criar vida, sua energia vital. Desperta. Essa energia não fica confinada à respiração. Essa energia atravessa a matéria. Ela se espalha por dentro de você, em todas as direções. Tranquilidade, com lucidez. Sente. Cada um sente energia de um jeito. Não importa se é calor, se é luz, se é um friozinho, se é movimento, pressão, pulsação, vibração, som. A sensação que você tiver é sua, é vida em você. Deixa a vida fluir, se expandir e preste atenção. atenção é a lente de aumento, é o amplificador da vida. Sente, sente com atenção, a energia fica mais forte, a vida flui mais presente, intensa. Sente. Respirar a energia do sol. É como soprar uma brasa. É como remar um barco. É colocar energia e começar um movimento, estimular vida. Sua vida, além da matéria, vida espiritual permeando o corpo. Sente o corpo leve, relaxado, a energia fluindo por todo o corpo. Mas não só pelo corpo. Você, como espírito, vai além do corpo. O corpo espiritual permeia o corpo físico. Mas, como espírito, você também tem uma parte fora. Os espiritualistas chamam isso de aura. Não é só um brilho. Aura é parte de você. Aura é parte do espírito. É a parte que não está permeando o corpo no momento. Mas se você prestar atenção, você sente essa parte sua para além, alcançando o entorno do corpo, tocando tudo e todos em volta, sendo tocado, permeando e sendo permeado. Sente com tranquilidade, com respeito. Querendo bem a vida. E não com carinho, com amor à vida, toda forma de vida. Se permita tocar a vida ao redor e ser tocado por ela. Com respeito, com tranquilidade. Não importa quem ou porquê, de ter alguém perto de você, compartilhe. E se a energia, se a aura te tocar com respeito, com bem-querer, aceite essa energia. Fica mais forte junto com ela. Expanda, sinta a vitalidade fluindo por você, se expandindo para além de você, para além da própria aura. Irradiando vida pelo ambiente. Compartilhando vida com quem está perto. mesmo além do alcance da aura. Energia, força vital. Todo o ambiente, tranquilidade, mas com atenção, foco, lucidez. Deixe a energia fluir por você com respeito, mas com suavidade. Com carinho. Tocar tu e todos em volta. Permeando todo o ambiente. Aura tocando aura. A energia vai circulando, se espalhando em todas as direções. É vida fluindo, se expandindo. Você sente uma espécie de energia de despertar. De lucidez. Quem estava no ambiente procurando passagem, procurando orientação, procurando um alento, encontra o seu caminho, encontra orientação, recebe o seu convite. Tranquilamente. Vai ficando mais vivo, permeado de lucidez, tranquilidade. Estavam procurando assistência, vão encontrando sua passagem, seu portal, e aos poucos. Conforme todos já encontram o que estavam procurando, as passagens se fecham. Um ambiente vivo. Entrando em harmonia com cada um, com todos os que ficaram. Quem está no corpo, quem está trabalhando em prol da vida, da lucidez, da paz. Ambiente tranquilo, cheio de vida, é essa energia vital vai fluindo na direção da sua aura. Você se sente preenchido de energia, de vida. Essa vitalidade te renova. Ela flui da aura para o corpo espiritual. Essa energia te restaura. Energia flui, te harmonizando, corpo espiritual com corpo físico. É como renascer, se sentir refeito. Sente vida fluindo do ambiente para a aura, para você como um todo, te restaurando, te renovando. Você vai sentindo energia fluir pelo corpo. Sente o corpo em paz. Sente energia fluir. Cuidado para não colidir com quem está perto. Sente o corpo. Espreguiça, se alonga. Respira fundo. Solta um suspiro, um bocejo. Deixa os ossos estalarem. E aí você relaxa e vai voltando a atenção para o ambiente, finalizando e abrindo os olhos. Pronto, pessoal. Obrigado. Opa. É que a iluminação aqui, ela está... Ó. Pessoal, boa noite. Brigadão.
Boa noite, brigadão.
Obrigado. Espero que tenham curtido. A gente se vê na palestra do Thiago dia 25 e depois na minha no dia 2. Por favor, né, fiquem à vontade para comprar os livros. Obrigadão, valeu. Tchau.